Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha.
Pede o VoIP de alguém.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Só 051. E o telefone.
Ô, Fran, pelo VoIP dá certo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Gisele Bragança.
Tatiana.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Daniel Chanfinas. Boa tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos ver se todo mundo conseguiu entrar. Eu consegui só agora. Daniel está aí.
Mundo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, caí, voltei.
Boa tarde.
Daniel, tá aí?
Tô aqui.
Henrique?
Tô aqui.
Vi?
Tô aqui.
Tô aqui. Vi de Jundiaí?
Tô aqui, Fran.
Luciana?
Tô aqui, Fran.
Joyce?
Tô aqui, Fran.
Aline?
Tô aqui, Fran.
Lidiane?
Tô aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando um. Tô esquecendo de quem, gente?
Da Bruna. Da Bruna.
Ó, Bruna! É muita gente. Isso, agora certinho. Estamos com o quadro ok. 10 supervisores. Coisa boa. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem?
Sim.
Ah, que eu tô no telefone. Telefone fixo, tá estranha a ligação. Primeiro, pessoal, vamos colocar no mudo, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do nosso fechamento, tá bom? Vou ser breve aqui. Falando da equipe Fran, foi entregue 87% da meta, tá bom? De 10 escritórios, 3 somente entregaram, isso é 30%. Tá? Então, a equipe Fran fechou no vermelho, tá? Mais um mês, infelizmente.
Fran, é a Frick Jeans aí, desculpa interromper, mas a Bruna tá entrando, ela não tá no áudio não, tá?
A Bruna não tá?
Não, é, a gente falou Bruna pra te lembrar dela.
Agora, o grupo tem mais mas, um componente.
Bruna entrou? Quem chegou, gente?
Oi, Fran, a Joyce, tinha caído.
Tá. Você conseguiu avisar a Bruna, Pri?
Sim, ela falou nem... Ela vai entrar já. Ela tá entrando, peraí.
Tá, então vou esperar um pouquinho.
O Fran, acho que eu vou ligar pra ela incluir, né? Acho que é melhor, né? Vai ficar uma volta.
Mas você tá no celular?
Pô, mas eu consigo. No meu celular eu tô. No meu eu consegui. Cadê que eu vou ser ela?
Então tá.
Alô? Entrou, agora foi.
Tá bem.
A Brite Hortolândia.
Fran, abriu o canal. Já estou, Fran, boa tarde. Desculpa a demora. Será que a gente saiu, Bruno? Aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, voltei. A Bruna entrou?
Entrou.
Ei, Fran. Vocês estão me ouvindo? Sim, Fran.
Sim.
Tá bom. Sim. Pessoal, voltando aqui, tá? Falando um pouquinho do fechamento, a nossa equipe fechou com 87% da meta entregue, tá? Isso só olhando geral, porém, olhando para os escritórios, para a casinha de vocês, de 10 escritórios, somente 3 entregaram, tá bom? Isso significa fechar no vermelho, tá? Quero aí dar os parabéns para Campo Limpo, para Hortolândia e para Itatiba, que conseguiram finalizar o mês com meta entregue e também com compromisso, tá? Parabéns aí a Joyce, a Priscila, o Henrique e a Lidiane, tá bom, pessoal? Falando um pouquinho de produtos, o fechamento foi horrível, né? Eu mandei aí para vocês no geral, tá? O que eu mando lá não é comparando escritório, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Eu tinha caído também aqui.
Tá bom. Então, quando eu mando lá, realmente o fechamento geral não é gerando nenhum tipo de comparativo, tá bom? Realmente para que vocês possam enxergar que aqui não tem melhor praça, não tem melhor escritório, não tem melhores promotores, não tem promotor, entrou, estou com equipe nova, né? Realmente, para vocês poderem enxergar ali oportunidades. Se um está fazendo, por que eu não posso também, né? Eu sempre tive isso comigo, tá? E realmente se incomodar, mas para o lado de colocar a mão na massa e ver que é possível. Então, esse mês, na questão de produtos, a gente teve somente Campinas, que abriu 10 contas, né? Então, passou da média de 1 por promotor. E Hortolândia também conseguiu fazer cartão Olé, fez dentro aí do que eu esperava e dentro do compromisso de vocês, tá? Consignado Olé, pessoal, no meu relatório, eu vou até mandar para vocês o analítico, tá? Tem somente um contrato de Campinas. Aí a Gide Bragança falou que tem 2. A Pri de Jundiaí, eu vi que no fechamento ela colocou, acho que 2 ou 3 contratos, tá bom? Realmente esses contratos foram pagos?
Foram.
Tá, eu vou rever isso, tá? Mas mesmo assim, olhando pro resultado aqui, a gente não tem evoluído. E um tema que eu quero falar com vocês, porque a gente já falou muito de conta, né? Falou muito também de cartão já. E a gente tem, vocês têm que bater o boom, gente. Eu acho que assim, parar de falar não dá, tá bom? Hoje mesmo, conversando com o supervisor, ele falou, Fran, quando eu coloquei a mão no cartão foi e está indo, numa semana a gente já tem resultado, então vocês precisam colocar a mão. Já cansei de falar aqui que a falta de resultado é sim a falta de gestão, de DC, de colocar a mão. Principalmente falando de produtos, porque a oportunidade está ali. Eu não estou pedindo para ninguém vender somente cartão Olé, vender somente consignado Olé. Estou pedindo para aproveitar as oportunidades. E isso não depende só da equipe, depende da gestão de vocês também, tá? E isso faz o quê? Faz expor a gestão de vocês. Principalmente no mês onde não foi só os produtos que não foi entregue, foi também o resultado, tá? O cartão Olé, ele rentabiliza o escritório, o consignado Olé também, as também, e o escritório lá, no faturamento do escritório também, tá? E falando com o consignado Olé, eu quero ouvir de vocês, pessoal, o que, que a gente pode fazer realmente para aproveitar, se dá para aproveitar o dia, ou se não dá, eu preciso ouvir um pouquinho aí do dia a dia de vocês, para que a gente possa fazer um resultado diferente de consignado Olé. Porque até hoje a nossa equipe foi a única, assim, que não conseguiu. É lógico que eu não estou esperando um baita resultado, mas pelo menos aí a gente tem hoje 90 promotores, pelo menos chegar nos 50 contratos, né? Que é a média que os outros gerentes têm feito. O que, que dá para a gente fazer? Quem pode falar?
Aqui em Franca da Rocha, eu estou chamando aqui que dos meus contratos, né, para dar para as meninas, tem bastante cartão, infelizmente, que eu não fiz, né? Mas eu acabei repassando para elas e espero ter um bom resultado, né? E a gente passar. Mas tem uns 20 nomes aqui que a gente vai tentar fidelizar o cliente aí com o cartão.
Ah, isso no cartão, né, Bru?
Isso, no cartão, tá? Já avaliei com elas também, se reprovou, mandar pro Olé. Tem que ser ao menos uma simulação.
Tá, mas ótimo, ótimo, Bruna. Mas eu queria ouvir de vocês mais o consignado Olé, que é aquilo que reprova, tá bom? E que a gente tem que passar lá para o suporte. Então, a equipe tem dúvida, a equipe não tem, a equipe está 100% orientada, eles sabem quais os convênios que a gente pode fazer. É isso que eu queria ouvir.
Fran?
Oi?
Aqui em Atibaia, um mês retrasado a gente também fechou o consignado Olé. Mês passado a gente fechou, porém não pagou, né?
Agora o grupo tem mais um componente.
Você sempre está falando lá com o Vitor, acredito que pague ainda essa semana. Então, assim, eu estou acompanhando muito aqui no CSG, tá? Quem faz o INSS, reprovou, a gente, eu já fico falando, sabe? Manda lá pro Olé, tudo certinho. E aqui tá dando certo.
Legal.
E assim, tirou todos, tá? Ontem na reunião também a gente falou muito disso. Tirar duas horinhas por dia para fazer o INSS, pegar do ADD, porque do INSS ou a gente vai fechar portabilidade, ou vai fechar o cartão, ou vai fechar o consignado Olé, né? Um desses três produtos vai dar certo.
Boa estratégia, Lindy.
Três produtos vai dar certo.
Exatamente. Outro ponto que você pegou, já aproveitando o seu gancho, é o INSS. Todos aqui precisam evoluir nesse tema, né? Tem escritório perdendo sigla do ADV porque não utiliza, tá? Então, garantir que o escritório tenha sigla. A Aline fez com carinho aquele vídeo lá para vocês, onde tem o passo a passo para gerar as campanhas, para poder colocar campanha em Excel. Vocês podem gerar essas campanhas, essas listas, né? Pedir para o Maurício tratar e colocar na discadora. É produção certa, não tem retenção, né? E ajuda muito, e ajuda os produtos também. O que mais, gente? Está tendo dificuldade, teve supervisor que já reclamou do Vitor para mim. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu não vou para mais um mês sem evoluir nos três produtos, e principalmente no consignado Olé. O que dá para fazer? Oi.
Aqui em Jundiaí, a gente atuou mais no governo esse mês que passou, então a gente teve mais solicitações lá feitas pelo Olé, porém reprovou tudo. Você faz, não faz. Isso foi o nosso maior foco. Então, a gente não teve nenhuma. Até teve um dia aqui que a Keila já tinha alcançado o resultado dela, eu pedi, fizemos o filtro no ADV.
só de coisas de clientes que tem para acertar refinanciamento, mas não deu certo, não tem resultado, porque os que a gente pegou não liberava nada para o cliente, entendeu?
Pessoal, o que eu vejo, né? Na questão de Cefaz, na questão de governo, Cefaz, a gente realmente acaba tendo muitas reprovas, tá? Eu estou realmente absorvendo o que vocês estão me falando, né? Porque eu não estou falando com o promotor, então eu tenho certeza que eu não estou pegando muleta, né? Porque eu tenho certeza que vocês fazem o filtro aí e não estão passando muleta de promotor para mim. Então, eu realmente considero que vocês me passam. E analisando isso, realmente, o governo acaba aqui reprovando, não aprova com tanta facilidade lá no Olé. E, então, eu acho que o INSS é a saída para o consignado Olé, né? A gente fazer o dia D, o dia do INSS, ou então duas horinhas de INSS, e repetindo o que a Lid falou, vai trazer tanta portabilidade que não vai reter, que é a produção Santander, vai trazer o cartão, vai trazer o consignado Olé. Então, eu quero... não terminei de ver o planejamento de vocês, tá? Quem já colocou, ótimo. Quem não colocou, pode rasurar aí e colocar um planejamento para a INSS, tá bom? Eu, quando fui supervisora, eu contratei uma promotora somente para a INSS, desde a contratação dela. Eu falei para ela, no ato da contratação, ó, você vai trabalhar com a INSS, esse é o seu público, a atuação vai ser em praça, vai ser na frente da agência. E deu certo, a Priscila acompanhou isso, na época ela era promotora, vendia 150, 100 mil só de INSS, tá bom? Então, uma outra dica aí também seria para quem tem gap de contratação, contratar um promotor foco, tá? Mas vocês precisam colocar a mão nisso, tá bom? Não dá também, a gente falou muito na nossa reunião de produtos, né? Conta, cartão, consignado Olé, e vocês acharam solução para tudo. E depois daquela reunião, que foi super bacana, a gente teve o pior mês na questão de produtos. Então, não dá também para ficar só falando, para ficar batendo bumbo também. Vocês precisam colocar a mão. E é nítido, quando o escritório faz, é porque o supervisor colocou a mão. Tá? Dúvidas? Pessoal, falando um pouquinho de produção, eu puxo aqui a questão da atividade comercial, tá? Não tem sentido a gente ficar gritando dentro do escritório quem tem produção, quem não tem, se não tem atividade comercial, né? O negócio não cai do céu, tá? Então, assim, eu vejo que tem supervisor que tem ótimo acompanhamento na atividade comercial, mas tem supervisor que não, que pede para o promotor preencher a planilha lá no drive de quantas ligações fez, só para mandar aquele fechamento para mim.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Isso? Quem chegou? Quem caiu? Quem voltou?
É o Henrique, já caiu.
Tá. Então, pessoal, falando da atividade comercial, simplesmente preencher uma planilha, para mim, é fazer protocolo, tá? Então, vocês precisam acompanhar melhor isso, pegar no individual com cada promotor no final do dia, ouvir da boca do promotor quantas ligações foram feitas, quantos CPF, quais os lugares que foram. Não dá simplesmente para aceitar que
agora,
o promotor coloque
no papel,
coloque
numa componente.
Planilha quantas ligações foram feitas. Ou então vocês acompanhar pelo VoIP, porque pelo VoIP tem um monte de ligação lá de 30 segundos, que é a URA reversa. É enganar bobo, tá? Então, assim, não adianta nada você achar que seu promotor vai vender porque ele tá sorrindo, porque a energia dele tá boa, se ele tá quase enfiando um nariz de palhaço na sua cara, porque você não tá acompanhando, ou seja, porque ele não tá ligando, ele não tá visitando. Antes do resultado, vem a atividade. Eu tenho certeza que se vocês acompanharem melhor a atividade comercial do promotor de vocês, o resultado vai vir. Vocês não vão sofrer. Se eu perguntar aqui, qual que é a média de ligação do seu escritório? Quem vai saber responder? Se eu perguntar, até o meio-dia de hoje, quantas ligações foram feitas? Quem vai saber? Não adianta também chegar no final do dia, 6 horas da tarde, que vocês não podem tratar nada, ver quantas ligações foram feitas pelo VoIP, né? E não ali, atrás da baia, acompanhando, intimando o promotor no final do dia. Se eu perguntar qual que foi o melhor convênio desse mês de vocês, quem vai saber?
Eu sei.
Muito bem. Vocês precisam ser mais analíticos. Muito mais analíticos. Eu vejo que aqui... A falta de colocar a mão realmente nos produtos, a falta de produção é realmente vocês parar, analisar e olhar para a casinha de vocês. Ver aonde está acertando, onde está errando e corrigir. E não esperar um mês terminar para corrigir mês que vem. Se tem supervisor aqui que tem medo de corrigir a rota, é porque não está munido de informações. Ou seja, não está acompanhando o time. Porque se você está acompanhando o seu promotor, que está fazendo um convênio XPTO, realmente que ele está ligando, você tem certeza que o caminho ali está errado, você vai corrigir a rota. Agora, se você dá simplesmente um convênio para ele fazer, não está acompanhando 100%, até na ponta mesmo, como está sendo a tratativa daquele convênio, você vai ter medo de corrigir. Porque você não sabe se está indo certo ou não. Não dá mais para aceitar isso, pessoal, não dá. E na situação que nós estamos hoje, vários saldões. Então, tem aí TJ, tem né, o saldão de 1.15 que voltou, vai ter as prefeituras que vão entrar. É muito fácil pegar essas informações e jogar, no, e jogar lá no grupo para o promotor. É lógico que ele não vai fazer. Esse time aqui já foi promotor e sabe muito bem disso. Se eu falar direcionar, acompanhar e cobrar, né, vai ficar maçante. Mas é exatamente isso, pessoal. Tem que catar 10 nomes na planilha e dar na mão do promotor e pegar o resultado no final do dia. Não dá para deixar o cara ficar só na ura reversa. Não dá para deixar o cara ficar solto na visita. Não dá para ter promotor que não está vendendo e não ter book certo. Não sabe nem quanto que vai ganhar. Isso, pessoal, eu espero realmente um mês diferente. Não dá para mais uma vez a gente começar o mês. Vai ser diferente terminar o mês e não ser. Eu quero ver esse time aqui ganhando dinheiro, acima de tudo. Eu quero ver esse time crescendo, mais escritórios.
Agora, eu quero o grupo ver essa região tem mais crescendo. Um componente.
Não depende só de mim, gente. Eu quero ouvir falar de vocês. É o que eu quero... O que eu quero mais nessa vida é ouvir falar de vocês. Porque não é, não é a equipe de escritório X. É a Maria, supervisora do escritório. Dúvidas? Então tá, pessoal. Vou passar alguns recadinhos aqui, tá? Mas para a gente divulgar algumas atualizações, tá bom? Primeiro, defesa de proposta, quando dá PO lá e pede para a gente montar a defesa. Que a gente tem notado, tá? Quando a proposta lá reprova, se vocês forem lá no TFC na agência, vai ter um motivo da reprova para o gerente. O analista que ele reprova aquela proposta, ele vai escrever
agora,
dentro
de um... Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Aline, tranca aí.
Está todo mundo caindo. Então, voltando, pessoal. Quando a proposta reprova, o analista ele coloca dentro lá do TFC o motivo que foi reprovado. Então, diferente do que aparece no CSG para nós, tá? Então, vou dar como exemplo aqui. Estou com uma proposta de Maria, reprovou, aí você vai lá no TFC e vai estar escrito. Ah, Maria tem uma restrição de 15 mil na Caixa Econômica. Ou então, vai estar lá aparecendo, vai estar escrito de uma maneira bem humanizada mesmo, porque é um analista que escreve, tá? O motivo por que foi reprovado aquilo, tá? Isso já no passado, que não é nem da minha época, já era feito, né? Então, hoje a gente tem como rotina, veio aparecer uma PO, fazer uma defesinha lá e mandar. Uma defesa qualquer, um copia e cola, ou até mesmo analisando o perfil do cliente, tá? Mas o banco, ele já não está indo mais por esse raciocínio, tá? Voltou como era antigamente. Então, a gente precisa o quê? Reprovou, vai lá no TFC, veja o motivo, vocês precisam montar a defesa, argumentando o motivo daquela reprova. Então, se eu tô com a Maria, que está com uma restrição de 15 mil na Caixa Econômica, eu vou montar uma defesa falando que ela vai pegar 15 mil para quitar o contrato número XXX para regularizar suas dívidas e vai ser aprovado. Então, nós fizemos vários testes de proposta com mais de 2 meses, não reprovar, só reprovando, e a gente fez dessa maneira e aprovou, tá bom? Todo mundo conseguiu entender?
Sim.
Fran, deixa eu só te perguntar uma coisinha. Sim. Então, essa reprova aparece pra a gente liga na agência e eles conseguem ver o motivo. A gente não tem acesso a esse motivo, né?
Não, a gente não tem. E você liga lá na agência, pede pra ele e fala, viu, passa pra mim o detalhe de uma proposta que reprovou, veja no TFC. Legal. O gerente sabe o caminho. Por quê? O gerente, quando ele submete uma proposta, ele já vai nesse caminho pra ver o motivo da reprova. É que a gente não tem esse acesso, tá? E o mais bacana é que aparece até mesmo assim, o telefone de quem analisou é até mesmo o e-mail. E muitas vezes, esse analista, ele dá como opção, pode enviar o comprovante para o e-mail X, tá? Então, assim, essa é uma ferramenta da agência que com o tempo, eu acredito que com o tempo nós perdemos isso, entendeu? E como hoje a análise está bem mais criteriosa, a gente vai ter que voltar a fazer isso. Porque antes a gente montava qualquer defesa e acabava indo na sorte. Tá? Mas hoje não, hoje está bem mais criterioso. Então a gente vai ter que voltar a fazer esse procedimento.
Legal.
Todo mundo entendeu?
Agora sim.
Então tá bom. Para isso precisa de parceria com a agência, né, pessoal? É, taxa de preventivo, tá, pessoal? Está aprovando taxa menor que 1,20, tá? É, a Lid conseguiu aprovar. Quem depois quiser dar uma ligadinha para ela, tá bom?
Pode ligar, pessoal.
Ela aprovou várias hoje, né, Lid?
Lid, vamos ver. Pra mais esse ouro aí.
Só camisa. Uma de 65 mil, tudo certinho, tendenciou na mesa.
Ei, caramba.
Ô, Lid, essa caixa tá conseguindo com troco ou sem?
Não, sem troco.
Tá.
Ah.
Eu consegui taxa também de 1% sem troco.
Sem troco.
Ah, isso aí. Pessoal, tem uma jogada também. O Dani, você tá aí? O Daniel?
Tô aqui.
Eu não sei se todos sabem, eu acredito que sim, mas eu queria reforçar com vocês. Eu já tentei reforçar numa áudio, não sei se todo mundo entendeu. Que aquela jogada de fazer o contrato novo, Dani, você podia explicar? Tá preventivo?
Sim, eu acho que até o Henrique também, ele sabe um pouco de como funciona. Sim. Às vezes no preventivo sem troco, o cliente com margem automática tem uma margem muito alta, né, e o cliente não aceita porque tem que utilizar o prazo máximo e o valor máximo de margem. Então, o que a gente faz? Se não tiver reprovando a proposta no novo, roda uma proposta no valor que sobraria da margem, né, fora do preventivo, ela vai ficar travada como se ele tivesse feito já um consignado e depois roda o preventivo com o restante da margem aprovando no, na parcela ideal para o cliente. Acho que o Henrique também sabe como funciona um pouco, se alguém tiver alguma dúvida.
Aqui também.
Eu quero uma também dúvida.
Vocês conseguiram entender?
Não, a gente já tentou fazer.
Não deu para entender nada, Fran. Falei tudo. Nada,
hein, ó. Deixa eu falar
uma dúvida.
A Lid vai falar.
Posso falar? Ô, Lid, reforça aí para ver se a gente entende melhor.
O cliente, o sistema não está pedindo para a gente enquadrar o cliente prazo e margem. Então, exemplo, o cliente tem uma margem disponível de R$1.200, mas eu só vou precisar de R$1.000 para mim fazer o preventivo dele, certo? Os R$200, eu vou fazer uma proposta no sistema, como se ele tivesse contratado, entendeu? Eu vou fazer um contrato para ele de R$200. Fiz o contrato de R$200 no CSG. Finalizando esse contrato, deixa no CSG e já faz o preventivo com a margem que está sobrando de R$1.000.
Ô, Lid, agora deixa eu entrar aqui rapidinho. Não consegui fazer desse jeito aqui em Bragança. Por quê? Você só consegue fazer isso para cliente que tem um crédito, mas aprova o consignado, né?
Não, sim. O preventivo. Não.
Então, o preventivo, mais um exemplo. Para mim rodar um preventivo,
reprova. Sim, é isso mesmo. Porque tem cliente, exemplo, que ele está ferrado. Não vai aprovar mesmo. Né?
Mas você está conseguindo aprovar contratos novos com a pessoa tendo renegociação?
Sim, você me aprovou, Gi.
Não, aqui a gente não consegue aprovar.
Gi, aqui a gente não fazia, Gi. A gente fazia um mês o preventivo, outro mês a gente já fazia o contrato do cara?
Sim, Lid, mas eu digo mas assim, quando
pessoal,
a pessoa faz o reorganizado ou unificado na agência, pra gente automaticamente reprova a proposta aqui. Quando reprova, não tem o que fazer. A gente não consegue fazer o unificado e prender a margem, né?
Não. O primeiro unificado, a gente consegue refinanciar ele. O primeiro. Porque o cliente, ele pode ter dois unificados e depois ele fazer o reorganizado.
Não, sim, esse daí...
Você consegue fazer unificado do unificado.
Eu entendi, eu entendi.
Mas, pessoal, vocês conseguiram entender que muitas vezes... É que vocês estão indo pelo raciocínio assim, eu só vou fazer preventivo se reprovar a proposta no CSG.
Sim.
E não é esse raciocínio. Muitas vezes o cliente está aprovado, mas vai lá no FER, eu canso de falar, trabalha com o FER aberto. É. Você consegue tirar o termo pro cara, porque o cara tem uma dívida lá que está com tipo 10 dias e você consegue gerar o termo. Muitas vezes ele está usando o cheque especial dele que está no nono dia ainda. Então, não, tipo assim, não vai reprovar no CSG, entendeu? Aí você consegue gerar o termo, com isso você consegue uma taxa menor para ele, de vez de você fazer o recém, até mesmo fazer o contrato novo.
Isso. É até um argumento, entendeu? Né, para a pessoa que não... A pessoa não tem interesse em fazer um consignado, mas você fala para ela, mas está usando o cartão, o cheque especial, ou tem um empréstimo fora do que ele bater na conta, por exemplo, né?
E falar bastante também, né, Henrique, da taxa de juros.
Ele não vai reprovar, mas aí você faz uma proposta de mentira, né? Que ele não vai ser averbado, lógico, para você segurar a margem dele, para você depois entrar com o preventivo e enquadrar na margem, entendeu?
Sim.
Eu entendi agora.
Conseguiram entender, pessoal? É até um argumento para vendas, porque de repente o cara não quer dinheiro. Mas você vai juntar lá o cartão dele, cheque especial dele, né? No mês seguinte ele vai estar tranquilo. E com isso você vai conseguir uma taxa menor para ele. Se o cara tem um consignado, já paga um consignado, você consegue baixar a parcela que ele já paga. Então, vocês precisam hoje exigir da equipe de vocês o FER aberto para começar a entender as oportunidades. Porque não adianta esperar a oportunidade chegar, um promotor levar para vocês algum questionamento. Vocês precisam descer um pouco mais a fundo na questão do preventivo, porque é bem complexo mesmo. Então, uma das dicas é fazer a equipe toda trabalhar com o FER. Então, vai rodar um contrato novo para o cliente? Beleza, aprovou, mas já rodou o FER? Está fazendo prospect? Trabalha com o FER aberto. Não é taxa? Eles não pedem para vocês taxa? Taxa, taxa? Eu preciso de taxa para vender? Tá? Deu para entender, pessoal, essa jogada de rodar, aprender a proposta? Se não deu... Ah, aí,
não,
pelo amor de Deus.
Entender, eu estava com outro pensamento, mas agora já clareou para mim. Foi bom.
Tá. Quem não entendeu, não dá para deixar para amanhã para colocar a mão nisso. Liguem para a Lidiane, façam uma videochamada se não entendeu, mas coloquem a mão, tá bom? Pessoal, falar de novo com vocês sobre as parcerias com as agências, tá? Então, assim, vocês estão aí na ponta, estão aí todos os dias. Não cabe somente a mim ficar visitando, fazendo esse relacionamento, até porque fica um relacionamento distante, não fica algo realmente, né, estruturado. E isso tem nos prejudicado bastante com a regional, até mesmo com a Redinha, tá? Porque ela vai nas reuniões e não ouve falar da Poupa Crédito. Por quê? Vocês não estão sendo vistos na agência, os gerentes gerais não falam de vocês e a regional também não. Mas quando eu digo parceria, não é ficar dando satisfação, não é ficar dando, mandando um relatório, tá? A gente tem que ir para um caminho bem mais inteligente, que é o quê? Realmente montar uma ação diferente, deixar um promotor foco, fazer aquele promotor ser visto na agência, mas de que maneira? Da abertura de conta, o negócio é uma via de mão dupla, não adianta também ficar só na agência pedindo parceria, produção. Porque o negócio não vai rodar também, eles vão reclamar de vocês, por quê? Eles cansam de falar que a gente só faz isso. Eles ainda têm que fazer todos os produtos e ajudar a Poupa Crédito. Aí não dá também, né, pessoal? Então, acho que falta disso, realmente, essa questão de parceria, de colocar lá o promotor. É bacana você colocar o promotor nesse relacionamento, porque isso incentiva eles, né? Ver a agência reconhecendo o trabalho deles. O gerente geral acaba ajudando vocês na gestão desse promotor, porque o gerente geral vai cobrar esse promotor, entendeu? Vai dar uma meta para ele, ó, cara, você precisa vender 300 mil esse mês para mim, entendeu? Vai trazer ele para uma estrutura que tem um conhecimento diferente, o promotor vai amadurecer, né? Vai somar muito na questão de conhecimento aí para ele. Então, a gente precisa muito realmente se aproximar mais da agência e no quesito aí de parceria, de vender conta e via de mão dupla. Deu para entender o que é uma parceria com a agência?
Sim.
É, não dá, pessoal. Contrato de comissionado, hoje mesmo tive um estresse aí, e não é a primeira vez, e espero que seja a última, tá? Fazer contrato comissionado, eu sei que a gente fica na sede aí dos contratos, eu sei que a gente tem meta para bater, mas na hora que dá o BO, vocês não vão lembrar da meta que o promotor bateu, que é a meta dele, que ele ganhou, porque o BO vai vir para vocês, é vocês que vão ter que dar a cara tapa lá para o gerente geral, para justificar o porquê que foi feito um contrato de comissionado. E o banco não aceita mais a justificativa de que ah, o sistema é falho. Não, porque vocês têm que ir além de vender. Vocês têm que fazer um negócio com qualidade. Então, esses pontos são de vocês. Gente, estornar o seguro, gente. Tira a bosta do seguro, mas não faz uma cagada dessa. Se expõe também a gestão de vocês. Na hora que vocês vão sentar para falar com o gerente geral, eles vão falar, caramba, está sendo uma medida de frente comigo, está no supervisor, né? Porque se for tipo um supervisor, ele sabe completo. Que não cabe mimimi, que não cabe, ah, porque não deu certo. Tá? Isso vale para todos aqui, sem exceção, sem exceção. E aproveitando também esse gancho, já que a conversa ficou legal, eu não sei se todos estão vendo, mas eu vou abrir aqui para
vocês. Fran, tá falando, não tá dando para entender o que você tá falando, Fran.
Nada?
Ah, agora tá
um pouco. Agora melhorou, você não falou nada.
Eu gritei, né?
Ele não falou nada e disse não.
E cacete, vocês conseguiram entender o que eu falei da parte de relacionamento com a agência?
Sim, mais ou menos, dá para entender.
Sim, Fran.
O resto, não.
Tá. O resto do quê? Da parte de comissionado? De fazer um negócio com qualidade?
Da parte, acho que...
A parte que você começou a falar que você aproveitando o gancho.
Aproveitando o gancho, nós estamos errando.
Tá. Aproveitando o gancho aqui. Eu não sei se todos sabem, tá? Mas foi desligada uma supervisora que tem 7 anos de poupa-cred. Quem não conhece, eu vou abrir aqui para vocês. É a Vanessa, supervisora de Rio Claro. Uma promotora que vendeu 1 milhão, uma promotora que fez um vídeo que ela estava com uma doença, que ela estava com a cabeça raspada, acho que todos chegaram a ver esse vídeo.
Sim.
Gente, ela foi desligada, tá? E por coisa errada. O que aconteceu lá não cabe aqui, mas eu não quero isso na minha equipe, não quero, porque isso não dá para, é inegociável. E é o que eu falo, não adianta, foi desligado o promotor e a supervisora, não foi só um, não. Eu não sei se todos ficaram sabendo, mas assim, realmente para que vocês possam entender que o negócio está mais embaixo. Quem tem anos de poupa-cred aqui, que conhece o nosso negócio, sabe muito bem que dá para fazer muita coisa errada, mas que hoje a gente tem sistema, a gente tem auditoria, que o negócio está no detalhe hoje.
Não cabe mais fazer nada errado.
Exatamente, não dá. Eu tive uma situação num escritório que eles estavam fazendo coisa errada, né? E aí eles pararam de fazer. Sabe por que eles pararam de fazer? Porque o supervisor não está mais lá. Porque enquanto o supervisor sabe, eles têm culpa a fazer. Depois que o supervisor não sabe, eles não vão ter culpa a fazer. E eu não quero, sabe? Porque assim, a gente perdeu uma pessoa tão boa. E de repente por coisa pouca, sabe? Então assim, não caiam na tentação. Eu fui supervisora, sei muito bem como que é. E estou na luta com vocês e muitas vezes penso para não ceder. Vocês estão me ouvindo?
Sim. Eu queria falar um pouquinho desse negócio aí de auditoria. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o pessoal lá da auditoria, eles abrem os contratos de todo mundo. E eu acho que isso já deve estar estendido para quem está no projeto Matriz também.
Nossa, ô Lu, também não está dando para entender o que você está falando, não.
Oi, agora está melhor?
Sim.
Agora sim. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eles abrem todas as nossas propostas num programinha. E copia e cola, recorta, xerox, tudo eles conseguem enxergar. Então, tipo, não vale a pena correr esse risco.
Eles jogam um negócio preto na página do contrato e dá para ver qualquer copia e cola. Quem está no projeto da matriz está passando por isso. E esse projeto, gente, ele vai estender, tá? Então, assim, é chato, mas eles estão lá praticamente fazendo auditoria de tudo, né? E, então, assim, não quero ninguém passando, na minha equipe, passando por situação assim. Eu prefiro ser mandado embora por falta de produção, gente, mas por isso não. Não dá, não dá, por coisa pouca. E quando a gente para pra ver, é coisa pouca mesmo. Tá? Realmente, pra vocês entenderem o grau que tá isso, eu não quero ninguém se expondo, tá bom? Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Agora essa história agora que é preciso olerite para SMS. Por que que vocês acham que estamos com esse procedimento agora?
Ô, Fran,
à toa não é, né? De graça não é. Oi.
Viu? Mas eu acho que tudo isso, eu acho que tem uma mãozinha lá da Carla Vanessa, né? Porque ela não deixa passar um fio de cabelo,
eita,
né?
Eita, Carla Vanessa.
Tem.
Sim. Sei essa Carla Vanessa sabe, né? Eu tenho certeza que ela tem amizade de todo mundo da mesa pagando.
É, então, mas assim, ó, esse é o trabalho dela. Como que ela vai mostrar trabalho? Fala pra mim, como que ela mostra trabalho? Fazendo isso.
Ah, mas nem um fiozinho de cabelo? Nada.
Ai, Lidiane.
É? Bom, deixa eu ficar quieta.
Então, nós já sabemos, todo mundo aqui já sabe, mas é isso que eu não quero, gente, expor vocês. Porque chega um nível que não dá para defender, não dá. Eu não quero, igual aconteceu lá com a supervisora de rua, claro, que isso aconteça com a minha equipe, ao ponto de eu não conseguir defender. Eu não quero isso, gente. Eu me coloquei no lugar, sabe? Eu falei, meu Deus amado. É como se falasse, tipo assim, ah, imagina se fosse com o filho meu, imagina se fosse com o supervisor meu. Vocês sabem que eu sou capaz de dar um braço, uma perna, mas assim... naquela situação, ninguém conseguiu defender. E é isso que eu não quero que vocês façam. Porque para julgar, tem um monte. Para ajudar, não tem. Vocês sabem muito bem disso. Então, cuidem, tá? Cuidem. Essa questão aí do olerite agora para SMS também deu história, tá bom? Alterar a renda. Então, a gente sabe muito bem que com SMS a gente tem várias saídas, tá bom? Então, eu preciso que vocês realmente... vocês precisam saber falar não para a equipe, explicar o porquê que é não, entendeu? Em muitos casos, eu acho que assim, vocês nem podem ter brecha para um promotor chegar e pedir algo desse nível, né, numa situação, alterar uma renda, alguma coisa parecida. Vocês não podem dar esse tipo de espaço, porque vocês se expõem e depois falar não fica difícil, tá bom? Deixa eu ver... Outro ponto aqui, pessoal, demissões, tá? Vocês perceberam que a meta veio e veio sem dó, né? Então, não quero ninguém reclamando, porque o Alberto já havia avisado no mês passado que a meta ia vir conforme HC e eu corri muito com vocês para fazer as contratações, tá? Então, assim, o escritório de Campinas hoje, vou usar como referência, tá, Dani? Eu sei que a gente vai passar por uma estruturação, mas hoje eu tenho 4 promotores lá e a meta veio 1.400.000, mas o nosso HC é 10. Então, a POCA vai mandar a meta conforme o nosso HC, que é a quantidade de promotores, tá? Então, a gente precisa resolver isso o quanto antes, tá bom? E acredito que isso é de grande interesse de vocês, porque tem um tempo de contratação e depois tem um tempo de formação também, tá bom? E alinhado a isso, o que, que eu vou fazer? Demissões no processo de experiência, tá? Tanto eu quanto o William, nós estamos alinhados. A gente só vai dar ok se já tiver pessoa com o outro candidato já com ok no RH. Então, se vocês quiserem hoje desligar um promotor no 45 dias ou então no 90 dias, ok. Já vai analisando e vai também se preparando para colocar uma reposição, porque ele só vai dar ok na hora que tiver o outro candidato com ok no RH. Deu para entender?
Sim, Fran.
Tá. E quando o promotor passou do processo de experiência, tá bom? Na verdade, já é uma política minha, tá? Eu só vou dar ok na contratação com 3 feedbacks por escrito assinado. Ah, é porque o promotor é isso, isso, aquilo? Beleza, coloca na folha de sulfite os pontos dele lá, você assina, ele assina. Ou então, usa a segunda página da avaliação de experiência, que tem os pontos fortes e os pontos fracos, menciona lá e faz o promotor assinar. Com 3 feedbacks por escrito, realmente, vocês detalhando qual o ponto de correção daquele promotor, e eu ver que não teve evolução, eu estou com vocês. Vocês podem ter certeza que eu estou com vocês. Fechou?
Fechou.
Então, tá bom. Deixa eu ver se ficou algum ponto aqui pendente, gente. Posso me ver de novo? Saudão, falei aqui. Ah, outro ponto aqui. Auditoria da Redinha. Acho que a gente tem bastante dúvidas, né, referente a isso. É, falando um pouquinho das fotos, tá? São três fotos. A foto da fachada, onde a gente precisa que pegue toda a fachada da Poupa, onde consta o PoupaCred, e o telefone, tá bom? A foto da plaquinha pequenininha. Precisa ser uma foto que pegue o que está escrito na placa, tá? Então tem que estar legível. E uma segunda foto que pegue aonde está essa placa. Então essa placa está grudada numa parede que está atrás de uma baia. Essa foto ela tem que identificar tudo isso, tá? A gente na foto que vocês forem tirar, a gente precisa entender na onde que aquela placa foi fixada, tá? Então uma foto do ambiente, tá bom? E o banner a mesma coisa. O banner está grudado numa baia. Então, tem que tirar uma foto de todo o ambiente para poder identificar onde aquele banner está, tá bom? Documentação. Alvará. Vocês precisam solicitar. Quem não tem, pede para o Amauri, tá? Vocês precisam ler o alvará. Ele tem que estar vigente. Lá tem a data de vigência. Então, não pode estar vencido. Se tiver, vocês vão ter que correr atrás para regularizar isso. Então, corram. Contrato de aluguel, também o Amauri tem. Tem que estar vigente também, tá bom? Então, leiam um contrato e vê a data de vigência, tá? Agora, os documentos dos funcionários. Gente, alvará, contrato de aluguel, tem que estar numa pastinha no escritório, tudo bonitinho, que são os documentos do escritório. E junto nessa pastinha tem que ter os documentos de todos os promotores. Quais são os documentos? O dossiê, que são aquelas três páginas que vocês mandam para a Thaís. Vocês só mandam escaneado e aí o original vocês têm que guardar nessa pastinha, tá bom? É xerox do RG ou então da CNH do funcionário, tá? O xerox da carteira de trabalho, que são três páginas. A página da foto, a página onde tem o nome, a qualificação ali e a página da contratação da PoupaCred. Três páginas. Então, vocês precisam montar um kit para cada promotor, tá bom? Dossiê, documento, carteira de trabalho. Deu para entender?
Deu.
E aí também tem aquela planilha da Thaís, onde tem lá nome, CPF do promotor, a sigla dele e o número da certificação. Essa planilha também tem que estar impressa nessa pastinha, tá? Outro ponto, descarte de contrato, pessoal. Nós precisamos descartar urgentemente esses contratos que estão no escritório. Então, hoje a gente precisa fazer malote de contrato acima de 100 mil bruto, tá? Abaixo disso, vocês têm que descartar. E como que é o procedimento do banco, tá? O banco pede para que o supervisor do escritório faça esse descarte, que ele pique todos os documentos. Então, a Redinha, ela vai perguntar para vocês qual que é a maneira de descarte desses contratos. Vocês vão falar, o descarte é sobre responsabilidade minha, eu pico todos os contratos e faço o descarte. Então, tem que picar mesmo, tá? O banco deu até como dica comprar aquelas máquinas para picar papel, mas aquilo demora demais, é três folhas, então não compensa, tá? Então, hoje eu quero que vocês façam a limpa no escritório de vocês, chega de promotor guardar contrato, pagou contrato, põe numa pastinha lá para que vocês, toda sexta-feira ou duas vezes na semana, façam o pique aí desses contratos, tá bom? Deu para entender?
Sim. Podemos jogar fora tá. Sem medo mesmo, então, né, Fran?
Oi?
Pode jogar fora sem medo.
Sem medo. Só atenção no valor, tá bom?
Aqui, arquivo morto, então. Tem coisa para jogar fora.
Não, eu entendo isso, porque no momento que foi dito que a gente não ia precisar mais fazer malote, até a matriz pediu para guardar, né? Porque a gente ficou com medo do banco dar uma dor de barriga e pedir os documentos, o contrato. Mas isso já faz tempo, né, gente? Já faz, acho que uns 5 ou 6 meses, foi esse ano já. Então, a gente já pode fazer isso, nós devemos fazer isso, tá? Então, e outra, não dá para o promotor ficar guardando o contrato, gente, não dá. Pagou, faz uma caixinha no escritório de vocês, contratos integrados aqui. E aí vocês vão descartando isso, tá? Sem medo, só atenção para o valor de contrato que é acima de 100 mil. Outro ponto, é crachá. Todos os promotores devem estar de crachá, tá bom? E também a disposição do escritório, estrutura, organização, limpeza. Tudo isso ela analisa, ela não vai pontuar esses pontos lá na auditoria dela, mas ela analisa, tá bom? A Redinha ela é bem criteriosa. A Janaína, para vocês entenderem a diferença, a Janaína fez, na última vez, a auditoria do escritório de vocês à distância. Aqui em Bragança, eu sentei com ela um dia todo e eu fui mostrando os documentos para ela, né? Agora a Redinha não, a Redinha vai visitar os escritórios. E ela ama poupa crédito de coração, né? Então, eu não quero ver nem escritório pendenciado, porque a gente corre o risco de perder a sigla, tá? E aí, o que, que vocês precisam fazer? Igual ela está pedindo lá, juntar todos esses documentos, manda para mim, tá bom? Que eu vou revisar com o nome do escritório. Leiam o e-mail dela, do jeito que está escrito lá, tá? Porque, gente, não dá também para vocês perder tempo com isso e depois eu perder, né? Então, assim, eu sei que são supervisores que estão colocando a mão nisso, não estou lidando com o promotor. Então, manda um negócio bonitinho para mim, tá bom? Da última vez, teve supervisor que deixou comigo originais. Tá comigo, quem precisar, me dá um grito que eu levo, tá bom? Deu para entender?
Sim, claro.
Certeza, pessoal, esse ponto da auditoria é muito importante. A gente, até final de outubro agora, ela vai ter que estar com todos ok. E pelo que eu estou